Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia do Prazer, de Ma Marche, e um romance contemporâneo adulto em português, publicado em formato digital e indicado para maiores de 19 anos. A história acompanha Fernanda, uma jovem acostumada a precisar se esforçar muito para conquistar espaços que, para outras pessoas, parecem vir com facilidade. Ao iniciar o internato médico no Hospital Santa Bárbara, ela enxerga a fase como uma chance concreta de recomeço, aprender, crescer e ser finalmente levada a sério. Porém, o ambiente hospitalar não se revela um palco neutro. Entre tropeços, decepções com amigos e dificuldades com superiores, Fernanda lida com frustrações e com a necessidade de se afirmar em um contexto competitivo e hierárquico. Paralelamente, surge uma relação intensa e complexa com seu supervisor, Murilo, na qual as fronteiras entre professor e aluna se tornam confusas. O livro explora desejo, poder, autoconhecimento e resiliência, sem se propor a ser um guia técnico sobre prazer ou anatomia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o internato médico como cenário de pressão, aprendizado e hierarquia. O internato no Hospital Santa Bárbara funciona como mais do que um pano de fundo. É o mecanismo que organiza conflitos e acelera transformações. Em um ambiente marcado por hierarquias rígidas, avaliação constante e cobranças explícitas e implícitas, Fernanda entra com a expectativa de aproveitar cada oportunidade, mas rapidamente percebe que o mérito, sozinho, nem sempre garante acolhimento ou justiça. A narrativa usa esse contexto para evidenciar como a formação profissional pode intensificar inseguranças e expor dinâmicas de exclusão, especialmente quando a personagem já carrega uma história de ser deixada de lado. Ao mesmo tempo, o hospital também aparece como espaço de construção de competência e a identidade é ali que a protagonista tenta conquistar reconhecimento. Aprender com erros e se posicionar diante de superiores e pares. Esse tipo de cenário amplia a tensão dramática porque aproxima vida pessoal e vida profissional, mostrando que o desempenho não depende apenas de técnica, mas também de relaxes, confiança e limites. Assim, o romance se apoia no cotidiano de um internato para falar de amadurecimento sob pressão. Em segundo lugar, a jornada emocional de Fernanda de relevância percebida a busca por voz própria. Um eixo central do livro é a forma como Fernanda interpreta a própria trajetória, alguém que se esforça em dobro para obter metade e que, para se proteger, aprende a esperar pouco. Essa autoimagem cria um contraste importante com o desejo de recomeçar no internato, porque ela entra com ambíguo e medo ao mesmo tempo. O romance explora a tensão entre merecer e ser visto, entre trabalhar duro e ainda assim se sentir preterida. Ao enfrentar tropeços e decepções, a protagonista não lida apenas com fatos externos, mas com a possibilidade de confirmar suas crenças mais dolorosas. A narrativa, então, ganha força ao mostrar que superação, aqui, não é um salto súbito, e sim um processo de reconstrução reconhecer o próprio valor. Tolerar frustrações sem desistir e perceber que expectativas não são apenas risco, mas também combustível para mudança. Ainda que a história seja ficcional e voltada ao entretenimento, ela oferece um retrato emocional reconhecível para quem já se sentiu invisível em ambientes competitivos. A evolução da personagem se conecta à ideia de florescer quando encontra espaço, mas também quando decide ocupar esse espaço. Em terceiro lugar, limites borrados, professor e aluna em uma relação atravessada por poder e desejo. A relação entre Fernanda e seu supervisor, Murilo. É descrita como complexa e marcada pelo apagamento de fronteiras. O ponto de tensão não é apenas o interesse entre duas pessoas, mas o contexto em que isso acontece, uma estrutura, em que avaliação, autoridade e influência direta sobre aprendizado e oportunidades. O romance usa essa configuração para aumentar a intensidade emocional e discutir, por meio da FICO, como o desejo e a assimetria de poder podem se misturar e criar ambivalência. Ao mesmo tempo em que a supervisão pode ser um espaço de crescimento para a protagonista, a proximidade com o supervisor coloca em cena questões de controle. Límites e consequências. A narrativa sugere uma escalada de tensão e um jogo de autocontenção que se rompe, o que reforça o caráter adulto da obra. Em vez de tratar o tema de maneira técnica ou moralizante, o livro trabalha um impacto subjetivo que muda quando a admiração, vulnerabilidade e atração se encontram dentro de uma relação profissional. Essa dimensão é uma das principais fontes de conflito, porque envolve não só o que os personagens querem, mas o que podem ou não podem fazer. Em quarto lugar, desapegue-se como amigos e superiores confiança, pertencimento e redes de apoio além do Romance Central. O livro destaca tropeços e decepções que Fernanda vive com amigos e superiores, reforçando que a experiência no internato é também social. Em contextos exigentes, a sensação de pertencimento costuma depender de pequenos pactos de confiança a colegas que ajudam, chefias que orientam, amizades que sustentam. Quando essas pontes falham, o impacto não é suprético, mas identitário, porque a protagonista já parte do pressuposto de que será preterida. A narrativa usa essas flexões para mostrar como a formação pode ser atravessada por disputas, expectativas quebradas e desigualdade de tratamento, exigindo que Fernanda aprenda a filtrar lealdades e a construir autonomia emotional. Isso amplia o realismo dramático do romance, pois mesmo sem detalhar cada situação de forma documental, reconhece que ambientes hierárquicos produzem alianças e rupturas. Ao enfatizar decepção, o livro também ilumina a diferença entre apoio genuíno e aproximações convenientes. Tima, que conversa diretamente com a trajetória de alguém que tenta se reafirmar. Assim, amizade e autoridade aparecem como forças que tanto podem impulsionar quanto desestabilizar o recomeço. Por último, sexualidade e autoconhecimento como parte do amadurecimento, não como manual, apesar do título. Anatomia do prazer não se apresenta como um estudo sobre anatomia ou um guia educativo. O prazer aqui é tratado como elemento narrativo e emociona uma dimensão da vida adulta que se conecta a desejo, limites, vulnerabilidade e poder. Ao acompanhar Fernanda em um período de transição intensa, o romance sugere que sexualidade e autoconhecimento caminham juntos, sobretudo quando a personagem tenta romper padrões antigos de se diminuir e de aceitar pouco. Nesse sentido, o conteúdo adulto não é apenas um adorno, mas uma linguagem para mostrar conflitos internos e escolhas que têm peso, o contraste entre um ambiente medíocre, associado a regras e protocolos, e uma relação em que as fronteiras se confundem reforça a ideia de que o corpo e o sentimento nem sempre obedecem à ordem institucional. A obra também tende a interessar quem busca histórias com tensão e intimidade, mas que não simplificam o impacto emocional das relações. Ao posicionar o prazer dentro de um arco de superação e construção de a identidade, o livro convida o leitor a observar como o desejo pode ser tanto refúgio quanto risco, dependendo do contexto. Assim, a sexualidade aparece como parte do processo de se tornar protagonista da própria vida. Em conclusão, Anatomia do Prazer, indicado para leitores adultos que buscam um romance contemporâneo com alta carga emocional, ambiental e internato médico, e um relacionamento atravessado por hierarquia e tensão. Quem se interessa por histórias de recomeço e por protagonistas que carregam inseguranças antigas, mas tentam se reposicionar no mundo, tende a encontrar aqui um fio narrativo envolvente a luta por reconhecimento em um ambiente exigente e a descoberta de limites pessoais da ente de desejo e poder. Do ponto de vista prático, o livro pode oferecer ao leitor uma lente para pensar relaços profissionais e afetivas com mais atenção a sinais de assimetria, além de estimular reflexões sobre autoestima, expectativas e pertencimento. Intelectualmente, o ganho está menos em licores explícitas e mais na observação de como escolhas íntimas se entrelacam a pressões de desempenho e necessidade de validação. dentro do romance adulto, a obra se destaca por combinar cenário hospitalar e dinâmica supervisor e aluna como motores dramáticos. Sem se vender como não-fical ou como manual sobre prazer. É uma leitura voltada ao entretenimento, mas com temas reconhecíveis sobre resiliência, identidade e complexidade humana. Se você quiser apoiar Mamarche, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!